Todos estão aí. E ô galera, começa agora mais uma edição do QDAI Podcast, edição número 196. Eu sou o Evlas Júnior, estou aqui mais uma vez com o Carlírio Neto. Que aparentemente não está aí. E diferente do que as pessoas me disseram. E já começamos a gravar.
O Carlírio, geralmente ele não fala nada, né, quando a gente pergunta.
Pois é, foi por isso que eu assumi que tava aí. Quando você tá aí.
Desculpem, eu tô aqui, eu tô aqui.
Ah. Então, por favor, fale pros nossos ouvintes.
É que eu tô, ao mesmo tempo que eu tô gravando aqui, eu tô instalando Linux no notebook, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, tá complicado aqui.
Tá bom, diga oi pros nossos ouvintes.
Oi!
Pronto.
Oi! Peraí, peraí.
Isso.
Oi! Aí, agora tá bom. Oi.
É isso aí. É, nós não fazemos propaganda de empresas de telefonia, só vou deixar claro.
Eu
Estamos
quero coisa.
aqui também com a Rafaela.
Oi, pessoal. Igual o Carlírio, eu também tô fazendo outras coisas, só que ela é do mangá, então, né? Se eu ficar muda por alguns segundos é porque é algum capítulo muito legal. É isso aí.
Mutassem aqui nesse podcast, tá podendo, hein?
E estou aqui com a Jojo.
Oi, gente, boa noite. Eu tô prestando atenção no podcast mesmo.
Eu também estou prestando atenção no podcast.
É, só pra deixar claro, eu tô com a aba do podcast aberta aqui, se pintar algum comentário, coisa e tal, como eu sempre faço, tá tudo aqui. Só que eu tô com um olho aqui e o outro lá no notebook que tá do meu lado aqui.
Tá bom. Enfim, pessoal, hoje a gente vai falar sobre romance mais uma vez nesse podcast. Romance está no ar. Olha que coisa, loucura. Então a gente vai falar aí um pouco sobre romances entre personagens adultos de anime, né? Somente animes que têm, de algum modo, foco nesses romances. Então.
Eu só quero deixar claro aqui para os nossos ouvintes que ia ter mais um participante, mas não vai ter porque ele intimou a gente para Loki no grupo, deu umas intimadas, não gostou da resposta e não e sacramentou que não ia vir, miserável.
Quer dizer
Aí,
que
deixa.
nunca vai, não ia ter, não. O outro participante é o nosso convidado de luxo, que sempre manda uma mensagem dizendo que alguma coisa, mas no final não vem. Então, não íamos ter outro participante, não. Sempre foi shitty, aquele.
Ele fala: "Ah, mas anime tal não tá, rolê errado." Aí eu falo: "Pô, então vem falar sobre ele." "Ah, então não vou não." Aí eu: "Como assim?" Aí ele quer que o anime dele apareça no podcast, mas ele não quer falar sobre o anime dele. Sim. Fazer o quê, né? Foda-se.
É, fica aí
Acompanha o.
na mente dos nossos ouvintes que não ouvem o podcast sempre, quem será esta pessoa? Que os ouvintes que escutam sempre sabem exatamente de quem a gente tá falando.
Spoiler, ele torce pro Corinthians. Esse é o spoiler, ele é corintiano.
Esse aí é o Netotus. É o Netotim.
Não, o Neto Tuz tá numa banheira lavando a bunda dele nesse
É
momento. Desculpa aí.
o Too Much Information, Carlito. Too
Too
Much
much information.
Information.
What the fuck? Ok,
Ah,
tá.
mas ele tem bunda, pode ser lavada também, né?
Não, ah, tá. Next, Vilas, continue.
É, melhor não continuar. Não dá trela, não dá corda. Enfim, a gente vai falar do nosso tema principal desse podcast depois dos comentários da edição anterior. Então, se você está assistindo esse podcast e não está assistindo a edição ao vivo e você não quer ouvir os comentários, tem o na minutagem aí no post, seja lá onde você está ouvindo. E você pode pular, então, a parte de comentários. Caso contrário, caso você queira ouvir os comentários ou esteja ouvindo a edição ao vivo, então venha nos acompanhar nesta parte fantástica do podcast, que é a leitura de comentários, que é basicamente o término real da edição anterior, né? Então, vamos lá. Vamos para a leitura de comentários da edição 195, que foi a edição que a gente falou sobre as considerações finais da temporada de inverno. Então, temos apenas um comentário, que é o comentário da escritora. Lá no Anime Coach, e quem lê os comentários da escritora, como sempre, é a nossa querida Rafaela. Rafaela, por favor. Vou mudar até a
Vamos
imagem
comentar.
aqui, ó, pra parte comentários.
Para poder o Carlinho não reclamar. Sim,
Sim.
vamos
Vou te
lá.
falar,
Comentário da
só um
escritora.
detalhe: a imagem que o Carlinho colocou de comentários é um tanto quanto perturbadora. Só queria dizer.
Tem uma razão para tanto. Tem uma razão para tanto.
Ok. Eu não sei qual é a imagem, depois eu olho lá. Gostaria apenas de esclarecer uma coisinha do meu último comentário. Em nenhum momento botei Digimon Adventure, Last Evolution, Kizuna no mesmo patamar da cine-série Digimon Adventure 3. Cine-série é uma coisa, Kizuna e o longa envolvendo o pessoal do Digimon 2, mesmo tendo suas conexões, são histórias bem diferentes. Eu sei que eles... que esses dois últimos filmes podem ser vistos de forma independente, como que foram feitos de maneira sensata pela franquia. O que eu falei é restrito apenas a cine-série. E só isso. Agora sim, saudações para um final da temporada de inverno ao Kyodai Podcast. Me lembrem em nunca entrar numa discussão acalorada entre a Rafaela e a Joana no anime. Deu pra sentir que era melhor ficar quietinha e esperando pra se acalmar. Desculpa aí! Desculpa aí!
É muita empolgação.
Não, não tem que pedir desculpa, não. É só prosseguir.
Eu sou uma pessoa muito empolgada, não posso falar nada. Assim, curti muito o anime da Jojo, mesmo com aquele final. E, gente, quem diria que seria um split cool? Achava que ia acabar ali. Ainda bem que vamos ter mais para a alegria das duas. Com certeza!
Com certeza. Mano, se tivesse acabado ali para nunca mais, não sei, acho que...
Para nunca mais. Eu ia ficar extremamente decepcionada. Menino do céu. Sim. Nossa, que ódio, velho. Sei, continua.
Eu feliz que vai ter mais. É bom, muito bom. Vai.
Vou seguir o esquema que fizeram após os animes citados de cada um. Menção desonrosa, honrosa, top 3, para facilitar as coisas. A grande surpresa é que foram citados os animes que acompanharam essa temporada e as que vieram do ano passado e fecharam aqui. Vamos que vamos. Dimensão desonrosa, nenhum anime. Mesmo animes como Nigen Fushii e Kaiko Sereta não me decepcionaram. Foram animes decentes de assistir. Decente não é uma palavra forte pra mim. É um anime.
É o pior sentimento que uma obra de arte pode provocar em uma pessoa é a indiferença. Não é a raiva nem a felicidade. Dito isso, ninguém funchinha, eu sou indiferente a isso.
Isso é uma maneira do cara de Sasaki, ele achou um anime uma porcaria, só isso.
Não, quer dizer que eu vou esquecer desse anime daqui a um mês.
Isso. Eu vou esquecer.
Eu fico triste, porque eu gostei muito do começo. Mas...
Pois é. Ele tinha futuro, só que não foi muito bom, né? Vamos lá. Já para a menção honrosa, fica com Urusei Yatsura 2022, que foi bem engraçado e seguiu uma certa cronologia quanto aos acontecimentos, de acordo com o que a produção quis adaptar. Bem, o que tentaram saber da autora quais histórias eram suas favoritas e não houve resposta dela. E bem, foram boas escolhas. Já Todemon Skill de Sekai Horomeshi foi uma grata surpresa, bem simpático, divertido e com o melhor mascote desse ano, caso não haja concorrentes. Sui, e sim, amei aquele slime de voz fofinha cuti-cuti.
Sui é bom demais.
É maravilhoso.
Sui é bom demais.
Sui, maravilhoso. Realmente, melhor slime que tem.
Melhor slime. Isso aí.
Uhum. Já para o top 3, todas as continuações e todas citadas por vocês na medalha de bronze, segunda temporada de Kamitachi no Hiorate Otoko. Foi muito bom acompanhar o Ryoma mais uma vez e curioso que tenham dedicado um episódio para ele e Iriana na academia. Foi bem legal da série fazer isso. Já de prata fica com a quinta temporada de Yomash Pedal, que foi surpreendente pelos rumos que deram para fechar o segundo intercolegial do Onoda. Antes da temporada, pensava que Hakone ia levar a melhor e bem.
Eu também.
Quem viu sabe quem ganhou.
Também.
E foi merecido de ambos que disputaram a ladeira final. Para mim,
emoção.
Quem levasse ficava feliz, porque Onoda e Manami são meus personagens favoritos da série, fechando o ciclo que começou na terceira temporada.
Eu não. Eu não ficaria feliz se o Manami ganhasse.
Meu Deus, então o Onoda ganhou, certo? O primeiro
lugar... Esse primeiro apaixonou contra spoilers, escute pro seu risco.
50%, se um não ganhou, o outro ganhou. É bem óbvio.
Será?
Será? Será que teve uma terceira pessoa que passa na frente e dizer, fiquem aí para os... Não, sacanagem. O primeiro que É, desculpa. O primeiro lugar e que ganhou ouro só superou o Amor Pedal porque era um arco fechado e não a conclusão de um. Peraí, já falei isso antes e era pelo mesmo motivo, só confere o post de final da temporada do verão 2021 do Anime Coach. Não foi diferente e fica para a terceira temporada de Marimashima Irumaku! Exatamente. Meu guilty pleasure que me animou nos meus sábados e ficava esperando o final da manhã para conferir mais um episódio.
Por que, é guilty pleasure? Por que é guilty pleasure?
Não sei, porque Irumaku é ótimo, não é guilty pleasure.
Eu só ouço coisas boas desse negócio.
Desculpa, é guilty... Gente, sei que teve guilty pleasure pra ela. Pra ela.
É bom demais, você não devia se vergonhar.
Eu acho que ela acha que as pessoas não gostam de Irumaku. Acho que ela acha que as pessoas não gostam.
Bastante. Não estranhei a mudança de tom deste arco, que mostrou que no fundo o Iruma é sim um shonen. Sim, ele é um anime shonen. Muitos achavam que é somente uma mera comédia descompromissada, ficaram sem graça. Não, ele é shonenzão. Gostei e sei que teremos mais. Minha única reclamação é que o estúdio tem de investir mais na animação. Ela merece, de fato, ele é precariozinho. Não acho que atrapalhe, apenas que podiam dar um toque a mais por ter chegado a 3 temporadas, faz sentido. Sinto que no fundo vai ficar desse jeito e não importa, já ganharam a trama e os personagens, porque a história é boa, gente, a história é legal. Só curiosidade para fechar, o top 3 tem fanarts minhas dos protagonistas no meu Facebook. Que coincidência. Até mais. É isso aí. Então...
Nenhuma crítica.
Nem eu. Irumaku é ótimo, é maravilhoso. Bom, estou esperando a quarta temporada, que a quarta temporada é o fechamento do arco lá no colegial, que eu quero ver. O arco de desenvolvimento dos personagens. Quero muito ver. É isto. Vamos pro tema.
Beleza. Então é isso, muito obrigado, escritora. Participem na próxima edição com seus comentários. Nós leremos aqui e iremos comentar sobre seus comentários. Fiquem à vontade para comentar. E é isso. Vamos para o tema principal desse podcast. Então, nessa edição vamos falar sobre o meu tema. Olha só, meu tema. Quem diria, Heavy Last trazendo tema de romance é um absurdo, né? Tês.
Tá bem, Heavy Last, saúde.
Tô bem. Mais ou menos, né? Pra terminar esse doutorado. Não sei se eu tô tão bem, não, mas tamo indo. Mas, enfim. Mas o que acontece? Eu já explicitei aqui nesse podcast como é que funcionam as minhas escolhas de temas, né? As pessoas sabem muito bem
aleatório.
Como é que funciona.
Sim.
Geralmente funciona como? Eu quero falar no anime, eu escolho um tema pra aquele anime.
Exatamente.
Só que dessa vez, eu não tinha um anime que eu queria falar. Eu tinha um mangá que eu queria falar. Só que como o podcast é sobre anime, eu não podia falar sobre o mangá. Então eu vou falar sobre o mangá rapidinho, eu vou dar esse corte. Só pra dizer que esse tema está aqui por causa que acabou meu mangá de romance de preferido de 2023. E eu estou muito triste com isso, porque ele só tem 20 capítulos. Que é, a Rafa sabe muito bem aí, que a gente tá falando de Telework e Otobanashi. Uma grata surpresa e uma sugestão do Luke no podcast Opinando Shimon. E gostoso demais esse mangá. Recomendo a todos. Tem apenas 20 capítulos, infelizmente. Vocês vão perceber, quem lê, que o 20º capítulo parece que alguém disse pro autor, semana que vem tem que terminar, hein?
Exatamente.
Mas fico triste, por outro lado, gostaria de celebrar esta grande obra de romance, porque às vezes as pessoas adultas se relacionam também em animes e mangás. Vejam só Carlírio e Jojo. E pessoas adultas, às vezes em mangá, podem agir como adultos. Pode acontecer de, tipo, parecer que vai ter um mal-entendido e na mesmo momento a pessoa se tocar e falar...
Conversa.
Ei! Tá tudo bem? É muito louco isso. Olha que loucura. Como é que pode? Geralmente, um anime ou um mangá, quando eu vejo isso, eu sei que vai demorar um arco inteiro. 3, 4, 5 capítulos. Demora 2 páginas pra resolver. Que porra é essa? Não tô entendendo. Gostou demais. É, também me identifico demais com os personagens, né? Porque o protagonista é um programador, um desenvolvedor. Na verdade, ele é meio que... Eu diria que, considerando... Ele é um arquiteto de software, pra dizer mais, ser mais exato, considerando o que ele faz ali. É, e a personagem feminina, ela está fazendo o quê? Pós-graduação. Eu não tenho como não me identificar com essas pessoas. É impossível não me identificar com essas pessoas. É bom demais. É, recomendo demais Telework e Otobanashi. Fico triste por ter terminado. A Rafa aí também leu. Ela pode dar a sua opinião depois.
Li até o final. Muito bom. É de um, eu não sei se é autor ou autora, né? É de outro mangá que eu gosto bastante, que é o mangá do Sabonete. Adoro demais esse mangá.
Repita o nome, por favor.
O nome do mangá do Sabonete é... Como é o nome?
Não, mangá do Sabonete, só isso que eu queria ver mesmo. Obrigado.
Ah, tá. Porque, minha gente, a minha memória é péssima. Então eu dou apelidos para as obras que eu gosto, entendeu? Mine dos livros, né?
Não, mas eu acho legal que o mangá do Sabonete, você pensa que é uma história do cara perdendo o sabonete enquanto tá tomando banho, é isso aí.
Ah, não, não é essa história não, Carlírio, cara, é porque ele trabalha numa uma empresa que fabrica sabonete, eu vou fazer o quê? O mangá do Sabonete? Caralho!
Fico me pensando que apelido você daria para aquele certo mangá que fez o Split Coca anos atrás. Que apelido você daria para esse mangá?
Não, normal, esse aí.
Não deu apelido nenhum. Ah, então tá bom.
Não, mas o mangá do Pito Falante é o apelido do. É porque ele é automático, né? É sobre isso.
Esse mangá é sobre isso. Eu não li, eu sei que ele é sobre isso. É que nem o mangá que o Luke lê da garota que é o Pito do cara.
Caralho, eu lembrei
desse
agora.
Japão, é isso aí.
É,
Japão.
É, só para as pessoas, só para contextualizar as pessoas, antes que as pessoas achem que eu tô falando alguma loucura.
Tô ficando maluco,
é um mangá em que literalmente o pênis do rapaz se transforma em uma garota moe. E ela sai do corpo e fica por aí, fica andando e interagindo com as pessoas. Qualquer dúvida, veja no Twitter do Luke, deve ter imagens. Então, só isso, né? Mas, assim, só pra deixar claro, antes que qualquer pessoa venha criticar e tal, eu não tô dizendo que romances entre adolescentes, colegiais e tal, são terríveis, né, em animes e mangás. Admito que eu não consigo me conectar, porque eu acho muito irreal, assim. Não é questão só de ter relação com romances que eu tive na minha vida. Não é só isso, mas é porque eu só acho, assim, acho muito... Não quer dizer que são necessariamente ruins. Tem alguns muito interessantes, tem outros que, nem tanto. Mas eu gosto da proposta de romances entre adultos, não pelo realismo, propriamente dito, porque nem sempre são tão realistas assim, mas porque são outros assuntos que são tratados, sabe? Eu gosto de ver a vida... tipo, a história não é de romance, muitas vezes, sobre de adultos. Aí eu tô falando, obviamente, dos que eu vi, dos que eu vejo, não são todos, né? Mas muitos deles, eles não são focados só no romance, né? Porque coisas da vida atravessam a vida. E como adulto, como pessoas adultas, muitos dos nossos ouvintes são pessoas adultas e nós somos pessoas adultas, a gente sabe que não tem como dissociar. A vida, infelizmente, nunca é só romance. Por mais apaixonado que você esteja, não tem. Na vida adulta sempre tem outros problemas. E eu gosto de como as dificuldades da vida adulta, e não da rival ou outras coisas parecidas, impactam nesses romances. E é só isso. Tipo, não estou criticando os outros romances. A minha escolha do tema foi puramente porque eu me senti inspirado por essa obra, que é uma obra interessantíssima. Com aspectos sobre romance que realmente eu vi em poucas obras, e que eu achei interessante trazer pra cá essa proposta, só pra deixar claro, tá? Então, só pra ninguém depois criticar, não gosta de romance adolescente, não sei o quê, é isso, sabe? Paciência.
Pra contextualizar, já tivemos um comentário aqui da Angel Chan, ela desejou boa noite pra todo mundo e colocou o seguinte... gosto de romances adultos, mas confesso que alguns são realistas até demais. Gosto do clichê, de cenas românticas que só acontecem na ficção e etc.
Eu gosto muito de romance no geral. É real ou não real. Normalmente, quando é real demais, é porque vai dar tragédia no final. Normalmente.
Às vezes
mas
não.
É... Mas assim,
tragédia
eu acho, assim,
também.
É... Quando, assim, como uma leitora, não só de mangá e tal, mas de livro, assim, eu acho que, assim, é normal gostar mais, assim, eu confesso que nos últimos anos eu tenho lido mais romance adulto do que o YA, né, como chama em livro e tal, e, assim, eu acho que ainda não fiz esse salto em mangá e anime ainda, porque eu gosto muito de shoujo e, obviamente, esses romances mais adultos acabam entrando em josei, né, que aí a faixa etária é diferente, tudo mais.
Que eu prefiro mais.
Eu não tenho lido tanto, mas é preguiça mesmo, porque eu gosto dos dois, mas confesso que eu entendo o apelo do Devilar de ser mais adulto, porque a gente quer outras coisas além do cenário escolar, assim, não que não seja um drama. Eu me divirto muito com a romance adolescente e tudo mais, mas é legal quando você tem, tipo, outros cenários, depende muito da história. Então, assim, eu entendo a busca por isso. Eu até fiquei... Foi até interessante, porque eu achei que eu tinha visto muito, mas é porque é muita coisa fora, às vezes, shipping ou casais secundários. Não, tipo, pensar necessariamente o foco. Mas é porque eu também não tenho visto tanto anime, que eu não vi tanto anime de escritório, por exemplo. Porque
mas
tem muito anime de escritório que
também
tem
romance, não
tem
tanto,
né?
Assim, sabe? É, não tem tanto adulto. Também tem outra parada com isso que eu peguei esse tema, porque... Na prática, eu até fiz uma lista lá e tal, mostrando, mas não são tantos. Se você comparar a animes de romance em geral, a maioria deles são realmente adolescentes ou alguma pegada assim.
E assim, é louco pra pensar, porque também tem a ver com as demografias que são adaptadas, né? Porque,
sim,
tipo, ai, um romance escolar, sim, mas não é só shoujo, tem muito shonen, né? Você pensar só em Sekoi, aquele lá das quintuplas e tal. É o próprio Kaguya-sama, sabe? Também são romances escolares, só que não são... Vamos dizer, pro público feminino, assim, entre aspas, são shows, são seinen, josei, shonen e tal. Então, acho que falta até mesmo você adaptar mais romance, até tipo seinen e josei pra adultos. Eu acho que teve uma onda que volta e meia aparece, mas, tipo, não é com tanta frequência.
O josei, eu acho que eu entendo, porque ele criou, ele entrou num nicho diferente, né? Josei começou desde ali do começo dos anos 2000 a ser muito adaptado pra dorama. Pra dorama. E acabou que ele se deu muito bem nesse nicho. Por isso que ele acabou não trazendo tanto impacto pra anime, né? Até porque a grande parte do público do anime, por mais que a gente aqui não esteja dentro dessa faixa, a grande parte do público de anime ainda é mais infanto-juvenil, né? Adolescente e crianças. Então, é entendível que eles, às vezes, não consigam se... conectar, né? Tanto assim com os romances adultos, enquanto que esses doramas muitas vezes são para adolescentes, mas também são para pessoas mais velhas, para donas de casa, e que consegue se conectar mais, né? Então, acho que é meio que por isso os nichos têm muita diferença. Eu sei que tem muito josei que foi adaptado para dorama, né? Já vi alguns joseis adaptados para dorama, então acho que é só realmente acaba que é outra mídia que funciona melhor.
Porque uma coisa também que acontece é que, infelizmente, tem que aceitar live action custa menos que fazer animação. Ainda mais se for, tipo, um contemporâneo, sabe? É mais barato fazer um filme ou um dorama do que fazer uma animação pra TV, que é mais complicado, exige mais gente e tudo mais.
E tem outra coisa então, também. Josei geralmente não exigem, como muitas das obras mais adolescentes e tal, muitos efeitos e coisas diferentes, né? Então...
Então você pode uma comédia de sessão da tarde, não desprezando, mas assim, no contexto, sabe, é mais simples, não precisa, né, necessariamente cenário histórico, exige uma produção maior, né?
Isso.
Então é mais acessível mesmo. Triste que eu gosto de assistir anime, mas fazer o quê, né?
Pois é, eu admito, faz tempo que eu não vejo muito dorama, assim, raramente eu vejo alguma coisa. E acaba que eu me passo despercebido por muitas obras por causa disso. Mas, enfim, de qualquer jeito, vale a menção. Tem sempre um ou outro anime com mais essa pegada, né? E muitos deles que a gente adora. Eu tava fazendo a lista, mostrei pro pessoal lá no WhatsApp, né? A lista de alguns. E, tipo, só tem coisa maravilhosa ali, sabe? Tem coisa ali que... Tá bom, tem uns golden time na vida? Tem. Mas tem Showa. Mas tem Showa, sabe? Então, geralmente, eu gosto muito desse tipo de obra. É, eu que não sou um cara muito fã de romance, não é nem de longe meu gênero preferido, mas tem muitas obras dessas que eu gosto bastante. Mas, enfim... Vamos para os nossos animes, né? Eu vou começar, tá, pessoal? Vou fazer um pouco diferente das outras pessoas. Uhum. E aí, eu já trouxe aqui, de cara, o meu josei preferido. Que eu sempre falo, né? Que é Honey Clover. Honey Clover, para quem não sabe, é um anime que... a boa parte dele é ambientado em uma universidade. Nossos protagonistas principais são alunos universitários, que estão naquela transição muito da vida... dos jovens para a vida adulta, né? Então, alguns são adultos, de verdade, adultos já feitos e tal, e outros ainda estão nessa transição. Não que eles que tenham adolescentes, mas tem essa transição. E aí tem vários romances dentro, dentro dessa obra. Mas eu peguei um romance de um casal secundário, vamos por assim dizer, né? Porque eu acho que ele é o romance mais... complicado e diferente, mas que ao mesmo tempo que suscita de certa forma mais discussão e que eu acho muito interessante desse aspecto de romance. Porque eu até gosto mais de outros personagens, mas eu acho que são romances um pouco mais puros, por mais que tenham outras questões complicadas também envolvidas, né? Então eu tô falando, como vocês estão vendo na foto aí, pra quem conhece Honey Clover, eu estou falando do Mayama e da Rika-san. Então, o Mayama, ele é um dos amigos do protagonista, né? Ele já é um aluno universitário mais velho, tá no final, né, do curso, desde no começo da obra. E ele já trabalha... lembrando que, sim, a maior parte dos alunos são alunos, pelo menos os personagens masculinos, são de arquitetura. Então, geralmente é arquitetura e artes, né? Eu acho que todo mundo é de arquitetura ou artes. Porque o Morita e a Hago são de artes e o...
Takemoto
e o Mayama são de arquitetura, né? Mayama é o senpai do Takemoto. E a Yamada, ela é de artes também, só que é com...
culturas, né?
Artes plásticas.
É, artes plásticas, exato. E aí o Mayama, ele já tá meio que no final da faculdade, muito naquele esquema, pra quem já faz faculdade, já fez, já você já tá no estágio, já tá trabalhando, já tá com... outras, ou já tá tipo quase mais no pezinho fora do que dentro da universidade, na prática. E então ele estagia, né, numa agência de arquitetura, junto, trabalhando pra Rika-san. E ele acaba se apaixonando pela Rika. Só que tem um porém: a Rika é uma mulher viúva que perdeu o marido dela num acidente, inclusive que tomou uma parte como é que é assim? O acidente, ele provocou sequelas nela, né? Ela começou a trabalhar com tudo, e toda a relação dele é muito forte em relação ao marido dela. Então ela não consegue esquecer o marido dela. Ela ainda é muito apaixonada pela memória do marido dela.
Então, a bem da verdade, ela se culpa pela morte dele.
E ela se culpa por causa do acidente, né? Ela se culpa muito, não é nem que ela provocou o acidente, é muito ela se sente um pouco culpada de ela ter sobrevivido e ele não, sabe? E aí é muito difícil essa relação, porque o Mayama, ele é apaixonado por ela, só que ela não dá abertura pra ele. Ela, durante muito tempo, ela não consegue dar abertura pra ele. E você pensa, ok, mas ela não sabe que ele tá... Não, ela sabe, desde o começo ela sabe. Ela sabe muito bem que o Mayama é apaixonado por ela. E o Mayama sabe que ela sabe. E que talvez ele nunca tenha chance com ela. Porque é muito difícil ele concorrer contra um fantasma. Que é uma idealização, né? Então, muito durante a história como um todo, né? Essa situação entre esses personagens é muito construída passo a passo. ao mesmo tempo que, como eu disse, questões da vida real, eles estão envolvidos. A própria questão de como eles se encontraram, né? Porque foi um trabalho que o Miami foi trabalhar. Tem momentos que, por exemplo, o Miami tem a oportunidade de conseguir um emprego melhor, mas ele teria que se distanciar da Rica. O que, por um lado, você fica pensando, porra, é bom porque esse romance, no final das contas, está sendo ruim para o Miami, porque o Miami está sofrendo naquela situação, né? Ele tá literalmente, a Rica tá quase que como uma codependência, assim, no Miami. Por outro lado, você entende que o Miami é apaixonado por ela. Então, a situação é muito tensa, assim, até o final. E meio que eu concordo, eu acho que o final ele é meio agridoce, sabe, desse romance em relação à obra. Eu acho que ele termina não terminando, né? Porque meio que a obra termina, mas não quer dizer que acabou, não é tipo, não acabou a vida de ninguém, né? Ninguém morreu, então as coisas vão continuar. Mas a relação deles evolui, tá? Mas fica muito naquela, né? Você nunca sabe se tá 100%. É meio que uma parada que é muito da nossa vida adulta, muitas vezes. Às vezes a gente sabe que a gente não tá 100% vitorioso, inclusive em romances, pra quem já teve algum romance. Mas você meio que se aceita aquilo porque você quer estar perto daquela pessoa. E eu acho que é muito essa relação. E é muito interessante, porque ao mesmo tempo você sente que em vários momentos ela é meio tensa, principalmente pros dois, né? Tóxica pros dois. Não é que tipo um tá sendo tóxico com o outro. É a situação. Mas em outros momentos você diz, porra, mas porra, tu queria que esse casal ficasse junto, né? Então é muito interessante, na minha opinião, o jeito como essa relação entre os dois personagens se desenrolam e acaba relacionando muito com essa questão profissional, né? Como eu disse, o Miami tá no final da faculdade, então ele tem que seguir nessa vida profissional dele, tem que fazer as escolhas profissionais dele que podem afetar diretamente esse romance. Enfim, eu gosto demais dessa relação. Eu gosto muito de Rony Clover, a maior parte dos personagens eu gosto, as relações são muito interessantes, eu gosto muito de como ela se entrelaça, como a Chikumino dá uma certa densidade ao mesmo tempo que dá uma leveza, sabe, a história. Então, bem, como já falei, é meu josei preferido da vida. Então, e olha que eu gosto que é uma disputa forte contra o Nodame, mas ele ainda é meu produtor preferido.
Eu realmente não gosto do relacionamento desses dois, não. Eu realmente não gosto do enlace entre eles. E, embora eu concorde com mais de 80% do que o Vilazo falou sobre a importância para a história, o que representa, o que mostra, o que deixa de mostrar e afins, não concordo pela parte da Rica, porque ela se nega a ser feliz. E mesmo depois do final do anime, ela continua se negando a ser feliz. Ela continua se negando a trazer um quê a mais para ela estar viva.
Mas eu acho
especialmente
que
isso fica muito claro no segunda temporada de Honor the Club, isso fica ainda mais em evidência ainda.
Mas não é que ela não quer, ela não consegue.
Desculpa, para mim ela não quer.
Ela não consegue, Carleiro, não é assim,
não,
fácil.
Para mim ela não quer, para mim ela não quer.
Ela não consegue.
E segundo ponto, pro próprio rapaz. Ele tem no complexo dele, ele sabe, por exemplo, que a Yamada é apaixonada por ele. É uma garota da mesma faixa etária que ele, coisa e tal. É uma paixão que ela tem de longa data por ele, por razões que nem ela mesma entende, porque ela sabe todos os defeitos que ele tem, compreende todos os efeitos, já cansou de bater nele, cansou de dar lição de moral nele, mas ainda assim apaixonada perdidamente por ele. Só que, literalmente, ele é uma verdade nua e crua, infelizmente. Isso não tem como negar. Ela tá usando ele usa, mesmo que sem querer, mesmo sem notar, e eu acredito que nisso é sem querer, por sinal, ele usa a Yamada como escusa, como escudo. Do tipo, se não der certo no futuro um relacionamento dele com a Rica, ele parte pra Yamada.
Eu não vejo.
Sabe que tem alguém
que tá
gosta dele.
Eu discordo.
Eu realmente vejo dessa forma.
Eu sinto que o Miami é o contrário. Na verdade, ele não tem outra ideia. Ele não tem plano B. Na verdade, é o contrário. É por isso que ele joga todas as peças. Por mais que ele veja que tá sendo muito ruim. E que as chances dele de lutar contra esse fantasma do marido da Rica e da culpa que ela tem seja muito difícil, ele não consegue ver um plano B. Ele até tenta durante um tempo pensar, mas ele não consegue ver um plano B. E isso é uma das coisas que eu mais gosto no Rony Clover, nessa profundidade que às vezes, cara, eu acho terrível, Mas é isso. Algumas vezes as pessoas não conseguem ver um plano diferente. E eu concordo que é muito complicado a gente que está do lado de fora ver e torcer, porra, não, porra, podia estar nesse outro esquema aqui ou nesse outro esquema. Mas eu simplesmente entendo. Eu acho que eu entendo como esses personagens são assim, como, tipo, às vezes as coisas são ruins. Não é porque as pessoas querem, é porque elas são ruins. A vida é assim. Eu vejo, já vi muitas histórias e até relacionamentos de pessoas próximas, não meus, mas de pessoas próximas, que é tenso. Mas eu não tenho como esse dar só o palpite e dizer, não, só sai dessa. Porque não é assim tão fácil, sabe? Então, e não é porque, tipo, as pessoas estão querendo uma machucar a outra. Eu não acho que em nenhum momento aqui um tá querendo machucar o outro. É que eles não conseguem sair daquele ciclo vicioso que tá acontecendo. Então, é muito tenso. Eu entendo o seu ponto de vista. Eu só não vejo de jeito nenhum, e pelo jeito que a Chico Mina escreve, eu não consigo ver de jeito nenhum isso. Tanto que, assim, eu acho que, se a gente pensar nesse triângulo, já que você falou aí, que vira um quadrado depois amoroso, pra mim, a melhor solução, não pra esses dois já se perderam, Miami e Rika. E a Yamada ficar com o Nomiya. Eu acho que é isso, sabe? O Nomiya é uma pessoa muito mais interessante pra vida de Yamada do que o Miami no final. Então, mas não sei como é que vai se andar, porque não é fácil se desgastar de uma pessoa que você gosta. Paciência, é isso. Mas enfim, é isso que eu falo sobre esse casal. Não sei se alguém mais quer falar, né?
Tá nada, porque eu nem me lembro do nome dos personagens. Eu tô até olhando aqui no mal. Mas eu já descobri qual é o casal e, sinceramente, eu acho que o romance desse casal, desse casal não, né? Desse grupo de personagens é muito mais interessante de ser observado que o romance do casal principal.
Eu também acho, assim. E olha que eu amo, o meu personagem preferido é o protagonista, sabe? Mas eu concordo. Eu acho que o triângulo amoroso Morita? Principal. Não, Morita não é o protagonista. Não. O protagonista é o Takemoto. Pô.
Ah, sim.
Meu personagem principal é o Takemoto.
Na verdade, o Morita é um dos protagonistas, só que não, todo o anime é contado da perspectiva do Takemoto. O Takemoto é o narrador principal. Então tudo que ocorre no Anime Club é a perspectiva dele.
Principal mesmo é o Takemoto. Então é isso, né? Então é isso que eu quis trazer aí. Veja o Rony Clover. O Rony Clover é muito bom, tá? Apesar de eu estar falando tudo isso, ele é muito gostosinho, sabe? Ele tem momentos tristes, se você não ficar tensos, mas tem momentos que de pura leveza e felicidade e coisas que você fica, caralho, que maneiro, sabe? Inclusive...
E a trilha sonora é maravilhosa.
A trilha sonora é maravilhosa.
Exatamente.
Inclusive, recomendo o Dorama de Rony Clover. Não o filme. O filme é horroroso. Não vejam o filme. A série Dorama é muito legal. É muito legal. E é isso. Vamos ao próximo. Escolha o Carlírio.
Vai, Carlírio.
Eu poderia ter escolhido diversos romances que eu adoro de paixão. Eu poderia realmente ter ido para uma área mais sucinta do romance pleno mesmo. Especialmente romances de época, né? Mas eu preferi ir para um lado menos austero, eu preferi ir para um lado mais descontraído, eu preferi ir para o lado da comédia romântica, porque me apetece falar de comédias românticas assim, que eu gosto, que me animam, que me deixam contente... E que foi muito prazeroso acompanhar, de fato. E o anime que eu trago é, de certa forma, ainda recente, da temporada de outubro de 2021, que, por sinal, competia com outro anime que eu ia falar, que era também dessa temporada, por sinal. Mas vamos para a comédia romântica. Esse anime com 12 episódios, que eu coloquei como um dos melhores daquele ano por muito merecimento, e que, na época, foi licenciado com streaming pela Funimation, é o não menos maravilhoso Senpai Gaozai Kohai no Hanashi. Ou, em bom e claro português, O Meu Senpai Me Perturba. O meu colega de trabalho me perturba. Tira sarro de mim. Se encrenca comigo por qualquer coisa. E quem que é o Senpai nessa história? É um rapaz grandão aí, austero, fortão, mas muito gente boa, muito gente fina. muito cara legal, que é o Takeda Harumi, grande Takeda. É, o cara é sensacional. Ele é o escopo de pessoa que eu realmente gostaria de ser na minha plenitude, mas não sou. Mas eu não sou. Ele é o tipo de pessoa que eu realmente gostaria de ser. É, e quem que é essa Kohai? Quem que é essa, assim, aprendiz dele que entra na empresa e é colocada para aprender as funções com ele? É a Futaba, a Igarashi Futaba. Uma moça bem pequena de altura, né? Bem pequena mesmo. É, tanto que confundir ela com uma criança não é difícil, por causa da baixa estatura dela. Que entra nessa empresa e no seu primeiro dia tem um desentendimento sem querer com o Takeda, que ele brinca com a altura dela e tal, e depois eles acabam vendo que um vai ter que conviver com o outro por um bom tempo. E acabam convivendo. É, qual que é o romance aqui? Sem maiores delongas, porque o anime é muito claro na mensagem que ele passa, então sem maiores delongas. Acaba gostando do Takeda com o passar do tempo. Isso é inevitável. É, não só pelo convívio natural entre os dois na empresa, mesmo com as petulâncias dele em várias ocasiões com ela, vendo uma aprendizagem, vai vendo conhecimento mútuo melhor. E da metade para o final do anime, o Takeda meio que... Ele não é tão bobo assim quanto se pensa. Ele nota mais ou menos isso, ele realmente nota. Só que ele prefere ficar na dele e não assumir nada, nem falar nada a respeito, deixar as coisas como estão, que para ele tá ótimo. E realmente, não, se for esse o escopo, eu não incrimino ele por isso, e nem a Futaba também. Porque ela também, embora nitidamente gosta dele, também prefere deixar na dela as coisas. Prefere deixar muito na dela. Até porque o anime se concentra na comédia romântica pura e simples, que é nas situações do dia a dia, que é na convivência deles e o que vai ocasionando. Não pega pesado no romance em si, explicitamente. Claro, eu poderia aqui falar, por exemplo, do Souta com a Touko, que o Souta é um cara extremamente normal, de beleza normal e de comportamento muito na dele, mas que a Touko literalmente gosta do cara. Ela realmente gosta do cara e faz de tudo para ficar junto dele, e vai dar um monte de direta nele, enfim. Só que eu prefiro me focar na Futaba e no Harumi, porque eles são sensacionais. É uma dupla que se complementa, é uma dupla que se entende. E o último episódio desse anime é tão fantástico em mostrar isso, mas é tão fantástico em mostrar isso, que realmente é aquele tipo de episódio que eu assisto, reassisto e reassisto e reassisto. Quantas vezes me dá vontade? Quantas vezes me dá vontade? É maravilhoso. O anime em si é muito bom. E essa dupla de protagonistas, não tem por que não falar, simplesmente encantadora. A Futaba, ela tem aquele senso de responsabilidade em mostrar que ela pode ser muito mais do que ela aparenta ser, que tem essa questão de sociedade, como chega as pessoas, que é chato, coisa e tal, ainda mais alguém com uma baixa estatura igual a dela, ser confundida com uma adolescente, com uma criança, é literalmente fácil. Só que ela mostra muita responsabilidade, ela mostra muita envergadura do modo de ser dela, muita seriedade no que faz. E o Takeda, ele reconhece isso. Ele realmente reconhece. Ele vê o esforço dela. E ele realmente fica muito contente em ter treinado ela na empresa. Ele fica muito contente em ser amigo dela. E por que não menos dizer, ele fica contente demais de ser amigo dele. É um anime que, muito embora seja de comédia romântica pura e simplesmente, e cheia daqueles clichês, clichês muito bem trabalhados, por sinal, encanta totalmente. O tema de encerramento do anime, que quem canta não é ninguém menos que a Yu Hori, fantástico Yu Hori, é maravilhoso. O tema de encerramento desse anime complementa a obra na sua totalidade. Senpai Gaozai Kohai no Hanashi é um anime que realmente recomendo, realmente eu acho maravilhoso, encantador ao extremo. Um dos melhores de 2021, com total certeza. E esse casal não tem por que falar, né? Só faltava se tornarem canônicos de fato, rolar um namoro oficial, um beijo e segue vida. Mas, claro, aí é só meu pensamento, aí é pra fanáticos, aí é pra histórias feitas por fãs, é pra outros complementos, porque não é o foco do anime, não é o foco da obra principal. Tristemente, não é. Enfim, esse é o anime que eu quis trazer, esses são os personagens que eu quis trazer, simplesmente maravilhoso, maravilhosa obra, encantadores, Futaba e Harumi, maravilhosos, é isso.
Assim,
eu gosto bastante de sempre pegar o Zai da comédia dele, eu só não gosto de romance. Então,
eu que gosto coisa, muito.
É que eu acho um bobinho, eu acho um bobinho.
Eu amo romance.
É mais bobinho do que muito anime adolescente de romance. Então, eu acho muito bobinho. Então, eu gosto muito da comédia, gosto muito dos momentos de comédia, inclusive falando sobre trabalho e sobre questões de trabalho. Mas romance não só dos protagonistas, tá? De todos os personagens. Apesar de secundários são tão bobinhos quanto. Todo pai romance eu acho super bobinho. Então, é o que me impede de achar esse anime melhor, é porque eu acho muito bobinho o romance.
Só não dizer, o romance não é o foco do anime.
Não, não é, não é. Por isso eu gosto, inclusive. Por isso eu tô dizendo. Por isso eu tô dizendo, eu gosto.
Só acontece. Eu adoro esse estilo bobinho dele de ser. Eu amo, realmente eu amo. Pra mim tá excelente.
Eu entendo. Mas eu penso o contrário, né? Mas você sabe disso. Que meu estilo de romance e seu estilo de romance são exatamente os opostos. Então...
Não, eu gosto de todo tipo de romance. Só que esse bobinho me encanta. É um bobinho muito bem feito, muito chamativo, então, muito carismático.
Então pronto.
Os dois, Carlírio.
Valeu.
Eu não assisti esse, mas eu também vou do tipo, pode ser romance sério, romance bobo. Se for bem feitinho, estamos dentro.
O importante pra mim é ser bem feito, passar a mensagem que quer passar. É o que basta pra mim.
Eu acho
muito eu bom. Amo Honey the Clover, é um dos meus animes preferidos de toda a vida. E todos os romances que ocorrem nele sem distinção têm seus motivos de ser. E o de Senpai Gaiuzai é um tipo de romance extremo. Uma mente bobo, caricato, só que tem seu carisma maravilhoso pra mim. E é por isso que eu adoro esse anime. Além das piadas pontuais, né? Piadas pontuais fortes, muito bem feitas.
Eu acho que o meu problema com o romance bobinho é exatamente o fato deles serem adultos. Por isso eu acho bobinho demais pra os personagens tal como eles estão. Eles conseguem lidar com problemas de trabalho, não conseguem falar sobre romance, sabe? Eu gosto muito da protagonista, mas ela age como um adolescente. Então...
Mas ela é uma adulta que acabou de sair da adolescência.
Ela tem 24 anos já, né?
Ela tem 20.
20, não. Ela tem uns 24, 23, 24.
Não, ela não faz faculdade. Ela saiu do médio e direto.
No anime, ela tem 23 anos.
23 anos, tá aí, ó. Tá vendo?
23. Só que realmente é o primeiro emprego registrado
dela.
Não,
é o primeiro emprego dela, mas até aí meu primeiro emprego também foi mais. Não, foi um pouquinho mais cedo. Mas mais ou menos por aí.
Acredito que seja questão de falta de experiência.
Sim,
e
sim.
Com relação ao protagonista masculino, é só porque ele é totalmente sem noção.
Eu entendo, sabe? Eu entendo. Inclusive, eu nem questiono tanto o romance dos protagonistas.
Tá muito baixo seu microfone.
Eu entendo, eu nem questiono tanto o romance dos protagonistas só, mas é porque todos são bobinhos, sabe? Todos, sabe?
O que eu ia dizer é que é meio complicado também assumir que só porque a pessoa é adulta, automaticamente ela é super experta no romance e não pode ter falta de desentendimento. Eu acho que tudo depende, assim, você tem que descobrir o estilo que você gosta. Se você não gosta muito de que é mais bobinho, comédia romântica, então realmente não há nada que faça você gostar, independente se ou não. Mas eu acho que o fato de ter falta de comunicação, não saber expressar, é algo, tipo, comum de pessoas... De 20 e poucos, 30 e poucos, até tipo, gente bem mais velha, assim, sabe? E não só em romance, com qualquer outra pessoa.
Não, sim. Eu quando eu falo bobinho, eu não tô falando de. A dificuldade de conversar deles me incomoda. Não, eu acho que adultos têm muitas dificuldades, sabe? Eu não sou um cara super experiente em relacionamentos pra estar aqui questionando isso. É que eu só acho que as situações e o jeito como se passa. Se torna meu bobinho, é só isso, sabe? Não é muito, eu não acho que acho que esteja errado eles não conversarem. Não, não é isso. É pelas situações que se dá, sabe? Pra mim, incomoda muito, e aí não tem a ver com os protagonistas, né? É uma insinuação, que eu sei que é muito leve, mas ela existe. Se ela não existisse, ela não devia estar ali. Entre a amiga dela e o garoto colegial. Eu fico meio puto com isso, sabe? Mas aí vai de cada um. Então, tudo bem.
E...
Bom,
quem é o próximo, cara?
Vá, Joana.
Ai, eu...
Vamos lá. É, então, o anime que eu escolhi foi, tipo, acho que não sei nem se eu já falei dele aqui, mas provavelmente vocês já falaram aqui, porque ele fez até um relativo sucesso no ano que ele saiu, né, que foi 2017, que é o Netjun no Susume, né, que é a história da Moriko Morioka, que ela é trabalhadora de escritório e tudo mais, e ela tinha um plano, né, ela trabalhou muito, juntou dinheiro e tal, pra ela virar uma hikikomori, né, ficar em casa e tal, conseguiu juntar o dinheiro, porque ela sofria muitos abusos, né, vamos dizer assim, verbais e psicológicos no trabalho. E aí, ela fica em casa e aproveita, tipo, e ela faz parte de um jogo online e tudo mais, com um avatar, que é o Hayashi. E nisso, o avatar dela, né, conhece um outro avatar, que é a Lily. E aí, tipo, eles viram amigos e tal, e você vai descobrir que quem controla a Lily é um rapaz chamado Yuta Sakurai, e vai rolar um romance entre a Moriko e o Yuta, né, que, tipo, que também é trabalhador de escritório e tal, e é um romance muito bom, é muito difícil acompanhar os dois online, e a forma como eles vão se aproximando até se conhecerem na vida real e tudo mais, desenvolver o romance. Faz um tempo que eu vi, mas o motivo para eu escolher esse anime, assim, é porque uma coisa que eu, às vezes, eu gosto muito, às vezes sinto... Assim, como eu gosto de anime e tudo mais, eu gosto de pensar em adulto, eu gosto de ver romance com adultos, hoje em dia, que tem hobby, sabe, fora do, do trabalho, sabe, da parte profissional. Porque, assim, como hoje mais adulto, mais, e tendo hobby específico, tipo, gostar de anime, mangá e ler e tudo mais, é engraçado quando você vê um discurso na internet, assim, quando, tipo, adulto não tem hobby, não devia estar aqui. Então, eu acho legal quando você tem histórias de romance entre adultos em que eles lidando com o hobby e tal. Tipo, a Rafa vai falar de outro anime, tipo, que tem isso. E eu só não pedi pra pegar, porque eu realmente não tinha acabado de assistir o anime e o mangá. Mas eu acho legal, a possibilidade é até comum em anime e mangá, exatamente por ser um hobby muito comum, é você ter histórias sobre o nosso hobby, né? Não só de romance, mas de vários outros tipos. Então eu queria, tipo, só destacar que eu gosto muito do romance dos dois e tal, e que eu gosto da ideia do hobby, de você se conhecer através do hobby, sabe? De você, tipo, ter alguma coisa que conecta as duas, seja um jogo, seja ler mangá, ou anime e tudo mais, isso. E, obviamente, eu gosto também muito da Moriko, porque, assim, também sou muito tímida, então, tipo, assim, ela também, quanto à situação do trabalho e tudo mais, então é uma coisa que meio que conecta. Eu gosto de personagens tímidos, né? À toa que a Sawako é uma das protagonistas de shows favorita, porque foi, assim, uma conexão instantânea com ela e tudo mais. Então, eu tenho espaço especial para personagens como a Moriko no meu coração, somente em romance. E aí, era mais ou menos isso, não só porque eu gosto muito, mas destacar, eu acho que a presença do hobby, que, tipo, você pode ser adulto e jogar o MMO e tal. A gente sabe disso, que a gente tá um podcast de anime e mangá. Então, tipo, é normal. Mas eu acho que tem algumas pessoas que esquecem isso. E eu acho que é sempre bom lembrar esse tipo de coisa, assim, pessoalmente. Porque eu quero continuar crescendo e curtindo os meus hobbies. É mais isso mesmo.
Eu não vi, tá no meu plant watch faz muito tempo, mas eu quero ver.
Eu vi! Meu Deus, e é bonzinho só.
Eu quero ver, mas não vi ainda.
É gostosinho, é gostosinho. Eu gosto do romance entre os personagens, e é um romance que... É um anime de 12 episódios, né? E ele se conclui o arco completo. Eu acho bem divertido e tal. Tem uma resolução.
Inclusive, Vilar, você tá vendo Yamada, não tá?
Tô vendo agora. Yamada, sim.
É basicamente o mesmo cenário, só que são dois adultos. Porque no caso do Yamada, tipo, Yamada é do ensino médio, se não me engano.
É, o Yamada é do ensino médio.
No caso, aqui são dois adultos. É o mesmo cenário, são dois adultos, basicamente. Só que no caso, a Moriko, a história dela é outra, né? Cada um tem um, mas a história dela é mais relacionada a trauma do trabalho. E ela decidi ser hikikomori e tal, mas eu recomendo muito, é bem legal o anime, tem um time bem legal na comédia e tal, na relação do o virtual e o real, é bem bacana.
Agora o romance é bobinho, viu, Filósofo?
Não, tudo bem.
Romance é bobinho, mas assim, ele é bem gostosinho de ver, eu gosto mais desse do que o do o Seu Pai Causar.
Ele é bobinho em estilo Yamada, porque o Yamada ainda acho que ela, a protagonista, muito pela protagonista, ainda acho que ela tem alguns pensamentos são mais críveis, assim, pra mim. É, ou não, é mais bobinho, estilo você pegar o Zé?
Eu acho que é mais pra Yamada.
Então tá de boa.
Até porque o conflito pessoal da personagem acaba sendo muito presente. Quando tá chegando perto dela conhecer o Yuta, né, e ter toda aquela coisa de sair de casa, né, e aí, tipo, ela vai se cuidar, esse tipo de coisa, vai batendo essa questão do trabalho, da relação, então é uma coisa muito presente, tipo, no desenvolvimento dela pra até eles se conhecerem e tudo mais.
Ah, então não, então eu provavelmente vou gostar pra gente.
Uhum. Mas é aquela coisa,
você falou da personagem tímida, Sawako também é uma das minhas personagens preferidas, tá?
Nossa, engraçado que eu torcia não só assim, obviamente, pra ficar com a Kazehaya, mas eu gostava. O arco que ela fica amiga das meninas é tão bom.
Eu gosto mais da amizade dela do que o romance dela com a Kazehaya. Kazehaya é meio complicado.
Eu adoro a Kazehaya, mas assim, eu vibrei muito com a amizade dela, eu acho muito fofo. Inclusive com a rival, assim. Mas esse não é o tema do podcast, mas assim, eu gosto muito, assim, quando tem as personagens tímidas e tal. É uma coisa comum até, mas tipo, eu sempre curto bastante. Então fica a recomendação pra quem não viu até hoje o Netjuno Suzume. É muito divertido. Tava vendo aqui na Anilist, são só 10 episódios, que é muito rápido de ver, assim, você vendo uma sentada, assim, é bem... Apesar de acho que o mangá ser mais longo, ele fecha bem a história, o anime. É isso.
Uhum. Perfeito. Kaliro, viu? Quer falar?
Vi, mas não tenho nada assim a questionar, não. Eu vi o anime na época, tal... Só não me foi tão marcante como foi pra Joana, mas eu gostei. Eu realmente gostei do anime. Só não achei tão marcante.
E é isso, né?
É justo. Rafa.
E agora vai a Rafa.
The Last Born on the List. Gente, eu quase não comentei nos outros animes porque eu tava lendo mangá, tá? Desculpa aí. Eu desconcentro
não desculpo,
com facilidade.
Não. Não desculpo, não.
Absurdo isso.
Não desculpo, não.
Eu desconcentro com uma grande possibilidade. Anyway, só pra comentar, Vilásio, o mangá da mesma autora de Telework é Aceto Seken, que no caso a tradução é suor e sabão.
Você falou. Eu lembro que o Exatamente. Luke falou que tinha um problema por causa do suor.
Exatamente. Eu não vejo problema. Só que aí, quando eu estava procurando o autor do mangá, que é uma autora, né? O nome da autora é Yamada Kitsute, Kintetsu. Yamada Kitetsu, eu descobri que ela tem outro mangá que eu não li ainda, que eu vou ler esses dias, que se chama Kasanabe and Saburo, que também é de dois adultos. Todos os mangás dela têm protagonistas pessoas adultas, então se vocês tiverem interesse em romances com pessoas adultas, essa autora é muito legal. Uhum.
Eu recomendo bastante, não só pelo romance, tá? O jeito como ela escreve sobre as questões e dificuldades de adultos, eu acho muito interessante, assim. Isso deu um problema que ela errou em alguns momentos lá que ela mostrou código. O cara programando,
aí
isso aqui é diferente. Mas eu só sei porque eu sou programador, sou desenvolvedor, porque eu sou cientista da computação, senão eu não saberia. Mas tá quase tudo certo no código.
Meu Deus. Eu aposto que ela só pediu para o ChatGPT escrever o código para ela e ela printou na página.
Não foi, o ChatGPT não cometeria um erro tão bobo como aquele.
Caralho, meu Deus!
Eu já gerei código em ChatGPT.
De qualquer forma, galera, então é isso. O anime que eu escolhi é o Otaku Nikoi wa Mushikaishi, que a gente pode usar a sigla de Otakoi. Otakoi é um mangá, né, de 11 volumes, publicado aqui pela Panini, e ele é um mangá do Pixiv, minha gente. Fazia um bom tempo que eu não sabia que o Pixiv também publicava produtos originais de mangá. Mas é um programa de lá. Bom, esse mangá original, ele fala sobre personagens adultos, né, que convivem em um ambiente de trabalho, mas também esses personagens adultos são otakus, né, que é outro detalhe importante da história. Então nós temos os dois personagens principais, ou melhor, são quatro, né, personagens principais dentro da história, mas nós temos dois personagens que são... mais protagonistas e eu acabei de perceber que eu apaguei a página do anime aqui no My Anime List e eu não tenho minha cópia. Que ódio, velho, de mim mesmo. Peraí, gente, agora eu vou ter que achar. Agora, por que eu apaguei? Nunca saberei. É, vida que segue, não é verdade? Pronto, achei. Então vamos lá. Nossos dois protagonistas principais são a Momose Narumi e o Hirotaka Nijifuji, certo, gente? Então, o Hirotaka e a Narumi, eles eram, ou melhor, são, né, amigos de infância. Detalhes à parte da vida. São amigos de infância, eles se conheceram no prézinho e tudo mais. E eles passaram um tempo, né, da vida deles sem se ver. Pelo que eu me lembro da história, o ensino médio eles fizeram em colégios separados. E depois disso, eles perderam o total contato. E eles só foram se reencontrar novamente no trabalho, depois que a Narumi foi aceita nesse trabalho novo que ela tá entrando, certo? E eles se reencontraram, então começaram a sair mais, né? Conversar sobre coisas. Eles tinham uma amizade muito voltada para os hobbies deles, né? O Hirotaka, ele é um otaku gamer, né? Então, ele é o cara que gosta muito de jogar videogame. Inclusive, ele é muito bom jogando videogame. E a Narumi, ela gostava muito de jogar videogame com ele na época. Mas a Narumi, ela foca bem mais nas questões de mangá, BL e tudo mais, né? Mas, assim, eles se dão bem.
Ela é
fujoshi. Eles se dão bem na convivência deles. E um grande detalhe dessa obra é exatamente o fator de que os otakus, né, não querem que as outras pessoas descubram que eles são otakus. Ou pelo menos esse é o caso da própria Narumi, né? A Narumi, ela teve alguns problemas de relacionamento com namorados anteriores que descobriram que ela era fujoshi e eles são caras muito escrotos porque ficaram com nojo dela. Então, ela tem um certo trauma de relacionamento com pessoas e ela tenta ao máximo esconder esse lado otaku dela, principalmente do pessoal do trabalho dela. Porém, o Hirotaka já conhece ela desde muito nova, então ele já conhecia esse lado dela. Ela se sente mais tranquila perto com ele, ela se sente mais aberta, né? Que ela pode falar o que ela gosta de fato, não precisa esconder nada, não precisa modificar nada na forma como ela fala com ele. E no fim das contas, o Hirotaka, ele sempre foi apaixonado por ela e ele toma a iniciativa e pede pra sair com ela. Basicamente, esse é o início da história, né, do nosso casal principal. Existe um casal secundário, onde a gente tem a Hanako e o Taro, né, é o Kabakura, né, que no caso é o chefe dos três envolvidos. Ele é o chefe do departamento. E tem a namorada dele, né, que é a Hanako. Eles são um casal já de vários anos juntos. Eles são um casal que foi formado no ensino médio. Eles também trabalham na mesma empresa que os dois protagonistas anteriores. E eles já moram juntos. Então, assim, a gente tem um casal que está iniciando um relacionamento, né? E a gente tem o casal que já está no relacionamento há alguns anos, certo? Então, a gente vê dois pontos de vista desses casais. E a gente também tem um terceiro casal que é construído mais pra frente dentro da história. Então a gente pega basicamente todos os níveis de relacionamento. Um relacionamento mais maduro, né? Com Kabakura. Bom, Kabakura e a Hanako. Temos um relacionamento namoro, né? Que com a protagonista Narumi e o Hirotaka. E a gente vai ter também o desenvolvimento, o desenrolar de um possível romance com mais dois personagens que eu não vou contar porque senão é spoiler, senão fica chato de explicar depois, né? Vamos focar nos quatro principais. E é uma história, assim, que envolve, além de romance, envolve também essa questão da cultura otaku, né? Se fala muito sobre animes, mangás, cosplay, eventos de anime, tudo isso é falado, né, ao longo da história, como também é falado, além das questões de relacionamento, tem as questões de trabalho, como também as questões pessoais entre os personagens, com os personagens também do trabalho, né, e envolvendo outras pessoas também. Eu acho que ele é um anime bem gostosinho, sabe? Eu gosto bastante dele. O mangá eu gosto mais, porque ele é um estilo forcoma, sabe? Então as tiradas são mais rápidas. E eu acredito que o anime, mesmo que ele tenha deixado a história até bem adaptada ao mangá, como você lê no seu próprio pace e tudo mais, às vezes funciona melhor se você lê mais rápido e tudo mais, né? Essa questão, né? Eu recomendo bastante. Eu acho que é bom, principalmente porque a gente pode ver pessoas adultas que são otaku ainda, né? Que mantêm os seus hobbies. Como é que elas trabalham os hobbies dela com relação a outras pessoas, né? Eles preferem esconder. Tem o Hirotaka mesmo, ele é o otaku assumido, certo? Ele no trabalho, ele joga videogame no trabalho, inclusive, na cara de pau dura. Certo?
Justo. É justo. Conheço muitos.
Justo, porque eu faço a mesma coisa.
Conheço muitos que fazem.
Faço igual. Nossa, faço direto. Jogo Marvel Snap durante o trabalho o tempo inteiro.
Conheço gente que joga FPS durante o trabalho.
Exatamente.
Eu não acho que eu vejo mangá.
Tem pessoa. O Hirotaka é o gamer. Tem a Hanako que ela faz cosplay e ela não se importa também se as pessoas sabem se ela tá fazendo cosplay ou não. Uhum. E tal. No casamento dela, ela fez cosplay, então imagina.
Bom demais.
Exatamente. Certíssima, né? E a gente tem os dois outros personagens que escondem isso, e aí você vai entender, né? Os gostos, os motivos de porque tudo é feito e tudo mais. Eu recomendo, eu acho que é um. Eu não vou dizer que é um bom espelho da sociedade nem nada do gênero, mas é um negócio gostosinho, que é divertido de assistir. Uhum. Eu acho que vale a pena. Então basicamente é isso.
Mas tem gente assim também, né? No adulto, que alguns escondem seu hobby e outros que estão nem aí.
Eu sou o do nem aí.
Eu sou, tipo, não escondo meu hobby, mas se você não me perguntar sobre ele, eu também não vou falar.
Exatamente, não, eu sou bem nesse.
Agora, se só você ver as camisas que eu saio, você sabe do que eu gosto.
Eu tô no nível Village, só que ao mesmo tempo um pouco da Narumi, porque assim, se a pessoa perguntar o meu hobby, tipo, ela vai saber e, tipo, eu tenho chaveiro e tudo mais. Só que ao mesmo tempo eu não chego pra qualquer um e faço, então, eu shipo muito personagem gay, anime, sabe? Só com Joshinha, tipo, aí eu não chego, essa parte, tipo, só com muita intimidade, tem que subir uns levels, assim, de amizade, eu pelo menos tá no meio pra se entender o que é, senão... Não vai saber.
Exatamente. É assim como eu sou em relação às pessoas.
Mas eu gosto muito exatamente por conta de você ter, né, esses adultos com hobby, como eles dando isso no trabalho, né? E se conectando um com o outro, né? Tipo, a Narumi e a Hanako virando amigas. E a relação do Hirotaka com a Narumi também é muito fofa. Eu acho muito engraçado porque eu realmente tinha um colega na faculdade que a gente se conectou porque, tipo, eu era Fuji e ele era o gamer. Então, tipo, era meio essa relação, só que não rolou nada não, porque ele é gay, então, tipo, não deu, mas, tipo, era muito fofinho, que a gente ficava, eu falei, assista o Boy, que é muito bom, é basicamente a gente, só que sem romance.
Ai, meu Deus, que coisa, acontece. É bom, porque fala um pouquinho sobre a cultura otaku, de uma forma geral, né? E também fala sobre o ambiente de trabalho e relações humanas. Acho bem divertidinho de assistir, gosto bastante. É isso.
Tipo... Eu gosto de ver histórias com adultos sendo otakus, eu fico, tipo, me sinto validado.
Eu também!
Eu também,
tem que concordar. Que aí eu fico, me representa.
Isso, eu também. Eu não cheguei a terminar o otaku, mas eu tenho que terminar algum dia. Eu tinha gostado. Não sei por que eu não continuei.
Você só porque muita coisa pra ver.
Muita coisa pra ver.
Muita coisa pra ver, acontece. Porque eu começo os animes e paro eles no meio e mesmo gostando.
Né?
Eu sou mestre em estar amando e parar no meio.
Exatamente, tipo, acontece é normal.
Né? Minha Legião Rouge é maior do que a minha Plantu Watch.
Exatamente. Ai, ai. É isso, acabou. Vamos lá com os recadinhos do quadrinho.
Então, imagina, rapidinho, né? Aquela rodada final, se alguém quer mencionar algum outro. Beleza. Então, só começando aqui, três que eu vou citar. Anacal in the Bridge, que é uma comédia, mas ele acaba, como ele é uma crítica social também, ao mesmo tempo, né? Eu gosto muito e eu... apesar de também o romance, eu acho que ser o aspecto mais fraco no sentido, tipo, não é muito focado nisso... Eu acho bonito o romancezinho do Rico e da Nanu-san. O outro que eu ia falar é Nodame, né? Que eu falei que é o meu segundo de eu ser preferido. Eu sou apaixonado por Nodame. E Showa também. Sou apaixonado também por Showa. Então, é esses aí que está.
Certo, eu acabei de apagar dois da minha lista, porque eu tinha colocado Nodame também e Show também. Posso falar? Porque é a vez com a Lira agora.
É a vez com a Lira.
Não, pode falar.
Jorge, você tem algum pra falar? Porque você também tá na minha frente.
Eu tenho aqui, tipo, na verdade, o que eu ia citar mais assim, um que eu tinha pensado em falar, só que eu abri mão porque o anime, a adaptação animada, né? Não tinha tanto romance ainda, era o Heaven's Official Blessing, porque basicamente os dois são imortais, então, tipo, tem romance aqui na animação não tem tanto, então é mais cenário de fantasia, e aí meio que esquece a idade, porque acaba que não importa tanto, né, já que são deuses e tudo mais. E eu queria citar o casal que eu tinha pensado primeiro, até o Carlírio, não, Evelage, especificar que tinha que ser... Também, a parte principal da história, deixa eu ser protagonista, eu queria muito citar um casal de Detetive Conan que eu gosto muito, que é o Takagi e a Sato. E é muito legal, porque, assim, tipo, obviamente o Conan falta no Shinichiki, tipo, tá no corpo de 6 anos, mas tem 17, então ele continua sendo menor de idade, mesmo com a idade normal dele. Mas existe todo um cast secundário de adultos que são da polícia, da CIA e tudo mais, e eles têm a história de romance. Inclusive, tem episódio desenvolve o romance dos personagens. E um desse casal é o Sato e o Takagi, porque eles têm realmente... Porque a minha irmã pede, Joana, se quando tiver o episódio de romance do Takagi e da Sato, me chama. E eu quase chamei isso, porque tem a coisa do trabalho e tal, né? A Sato mó sarro, porque ela é a melhor detetive que ele, e ele ganha experiência com ela. É muito legal, assim, é muito divertido. Tem a coisa... A Sato é uma das poucas mulheres lá, então o pessoal não quer que o Takagi namore com ela e tal, tendo umas piadas assim. E eu acho muito legal, porque ele é só um dos casais adultos que tem o Conan, só que como os protagonistas são ou adolescentes ou mais crianças, não caberia dentro do podcast, mas eu gostaria de citar mesmo assim, porque a parte do romance entre os adultos é bem legal, ainda mais a parte da polícia, porque lá realmente todo mundo começa solteiro e vai desenvolvendo romance com todo mundo. E é bem legal. Tem episódio específico pra isso. Era isso que eu queria falar.
Ok. Então, Rafa?
Bom, como a Vila já falou alguns dos meus, vamos para o resto da lista, né? Ainda bem que eu escolhi mais. Vamos lá de Spice and Wolf, que é um dos meus favoritos. Que eu tô aí na expectativa de uma próxima temporada desde sempre. Acontece. Tem o anime da temporada, aquele Kurizo Kisei Danshi Toku no Dori Joshi, né, que é o do cara Yuki Onna e da menina que não tem expressão.
Ah, tá.
Essa temporada... Pode escolher esse também.
Essa temporada, outro que eu gosto é o Galaxy Next Door.
Sim, é verdade.
Eu tenho que assistir, eu não vi esse ainda.
É porque só... É literalmente dessa temporada, né? Só saiu dois episódios. Só saiu dois episódios. Mas é romance entre adultos, de fato. Tem Funel Amu, que o Evelazo não comentou, mas
que eu adoro, sou apaixonado.
Exatamente. E eu já escolhi três, né? Então não posso falar mais nada. Isso aí. Fica esses três aí.
Carlírio, agora quer falar um ou...
Não, não, tranquilo. Nenhum pra falar, não. Acabei de notar aqui que os animes que eu queria falar de romance não são exatamente de adultos, a maioria é em infanto-juvenil ou pessoas na adolescência prestes a se tornar adultas, mas que não se tornaram adultas de fato.
Você gosta de romance
bobinho, cara. É, tipo Tachou ou Tomé, né? É um romance de época que tem pauta séria, só que não são adultos, então... Não, não entraria, conta. Né?
Eu
não
pensei conta. Que quando você falou de romance.
É, eu tava pensando em Tachou ou Tomé, exatamente.
Quando você falou de romance de época, eu pensei que você ia falar de Mushikaburi Hime.
Eu também pensei! Mas Mushikaburi
Hime. Mushikaburi Hime, eu gostei, só que ninguém é adulto lá também.
Exatamente.
Então também não entra.
É, faz sentido.
Eu vi uns aqui, por exemplo, eu tava aqui Yuronai, eu falei, tipo, eu posso falar, mas eu vou entrar na cerama de romance, né? Romance, não, eu não quero mais brigar com isso.
Pra mim é.
Sim, eu falei, não vou falar sobre isso. E aí, eu tava vendo aqui minha lista e apareceu dois BLs com adultos e eu fiquei, tipo, não vamos levantar o
BL. Eu não escolhi o BL porque eu não gostei do BL. Kaichi. Não escolhe ser Kaichi nem fudendo.
Não gosto.
Não gosto.
Não vou levantar o vestido. Tá bom, deixa quieta ali. Mas,
não, tinha ser Kaichi, aí... tinha Jujutsu Romantica, né, que também era o mesmo autor. E tinha Love Stage. Aí eu, puta que pariu, Love
que
Stage.
Tria.
Ah, é verdade.
Que tria.
Eu só não considerei o jogo porque o Misaki ele começa ainda. Ele tá terminando o ensino médio quando começa o romance. Então achei que não ia contar. E ele só ficava ficando mais velho durante a história. Mas tem muita coisa que, tipo, que eu shippo, só que não é canon. Então eu fiquei, que droga, cara. Que dificuldade.
É, romance é uma coisa difícil. Enfim, vamos pra sessão de recadinhos do padrinho. Carlinhos, okay. Você tem alguma coisa?
É, edição número 72 dessa edição da sessão Recadinhos do Padrinho. Eu vou ter uma pauta breve aqui para falar, o Evilazo tem outro, mas vou começar por mim dessa vez. E eu vou começar com um belo clichê, é um clichê maravilhoso, estonteante, porque saiu finalmente o ranking atualizado de audiência dos animes no Japão, e tem algumas coisas que me deixaram um pouco chateados aqui, sabe? Me deixou um pouquinho chateado. É uma coisa aqui que me deixou chateado. Foi a queda, um tanto quanto alta, devo dizer, de Herogaru Sky Precure no ranking. Isso me deixou um pouco chateado. Me deixou um pouco chateado e um tanto quanto preocupado. Porque, no meu caso, né, como um grande adorador de Precure que eu sou, no último ranqueamento que o Evilazo trouxe no Kyodai passado, por sinal, Herogaru estava entre os 5 melhores, era o top 5, o quinto lugar, né, pra ser mais exato. Então... Herogaru Sky Precure caiu para o 8º lugar. É uma queda acentuada, inclusive nos pontos de audiência. Estava com 5.1 de audiência, caiu para 3.6. É algo a se pensar. No mais, teve também a queda de One Piece. One Piece foi 8º no último ranking e caiu para o 10º.
Mas a audiência caiu?
Também caiu. O One Piece caiu de 4.1 para 3.2.
É. Ok.
Mas,
eu, assim, continuo. Tem também um lance de que é a semana de estreia de vários dos animes, né? Então, às vezes, também é comum ter esses baques.
Bom, vamos ver aqui, né? O primeiro lugar é o especial de Demon Slayer, que alcançou 9.1 de audiência.
É, pois é.
É, segundo lugar para Zazai-san, que é um anime antigo, 8.4 de audiência. Terceiro lugar para a estreia de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Sword Meet Village Arco. 8.0 de audiência.
Forte demais no Japão.
É, 4 lugar para Detective Conan, que foi o único do ranking anterior que se manteve no... Ele e Sazai-san se mantiveram no top 5, né? Detective Conan manteve-se no top 5, mas com uma pequena queda de audiência só, mas manteve um 6.6 bem sadio ali. É, e encerrando o top 5, Chibi Maruko-chan com 5.7. Aí Doraemon, que... Interessantemente, não apareceu no top 5. Tem muito a ver com os dois de Kimetsu no Yaiba e no Rank. Mas Doraemon não apareceu no top 5. 4.1 em 6º lugar. Aí Mix Season 2. É, Mix Season 2, né? Em 7º lugar com 3.7. Herogaru Sky Precure em 8º com 3.6. Kaion Shin-chan em 9º com 3.3. E One Piece em 10º com 3.2. Fuji TV... Mais lido do que nunca, que a maioria dos animes aqui presentes são transmitidos pela Fuji TV. A TV Asahi só com 3, que são Doraemon, Precure e o Kaiun Shin-chan. E a NTV com 2, que é Detective Conan e Mix Season 2.
Eu ia dizer que assim, o que mais surpreende, porque o Demon Slayer ele é muito famoso lá, e eles fizeram todo um alarde para essas estreias, então nem me surpreende tanto. Vamos ver nas próximas semanas. Agora, o Mix tá no top 10, me surpreende muito. E eu fico muito feliz, mas é bem surpreendente pra mim o Mix tá no top 10.
Inclusive, a coisa do Tibi Conan é interessante, porque, se não me engano, foi essa semana, ou que vai, já estreou, ou vai estrear o filme novo dele. Inclusive, já estão confirmando que o próximo filme vai ter o Kaito, que me deixa muito feliz.
É, inclusive, foi muito bom, alto só... o Detetive Conan.
É, e só 6. Pra você estar ciente...
é muito alto.
E só pra você estar ciente, Jona, que é só a série de TV ainda, não, tá, não é filme nem nada, é a série de TV, né? Tipo, esse ranqueamento, ele faz toda uma separação. Ah, tem Precure, mas estreou o filme de Precure. Então eles analisam o filme de Precure e também a série de TV Precure, de maneira separada, não é junta. Entendi. Agora fico pensando se a audiência fosse junta de Demon Slayer aqui. Se você faz uma média, daria 8.5 de média. Aí uma média absurda de alta. Média absurda de alta.
Mas assim, ó, o Demon Slayer, eu entendo que ele separou os dois, mas considerando os horários, muito provavelmente... eles foram... Eu não sei se foi junto, porque tá aqui falando que é sábado e domingo, mas eu não sei se liga, porque os horários no Japão são meio complicados, né? Aqui a então, gente faz aqui, a tradução. Então eu não sei se 23h15 ele coloca domingo, porque foi realmente no domingo, outro dia, ou se esse domingo aí, na verdade, é porque já era de madrugada, e aí ele coloca domingo, porque às vezes acontece isso. Porque faria muito sentido... o episódio sair logo depois do especial. E aí por isso ele tá tão alto. É.
Mas aqui conta que o que tá em primeiro lugar foi no dia anterior, né?
Por isso que eu tô dizendo, eu não sei, é isso que eu tô falando. Que se for em seguido, pode ter acontecido, e por isso você tá chamando de sábado e domingo, mas na verdade é tudo junto. O que faria muito sentido, porque o especial tem 160 minutos e a audiência caiu um pouco, porque algumas pessoas foram dormir, né? Então... faria todo sentido no mundo.
Ainda assim, é um ranking chamativo.
É, com certeza.
É um ranking chamativo. E levando em consideração que ocorreu um fato inédito na história de Precure, que foi ter um guerreiro menino, por mais que por motivos mágicos, mas é um guerreiro menino, eu achava que Precure ia se estabilizar, pelo menos. Não ia subir tanto por causa de Demon Slayer, mas ia estabilizar. No entanto, caiu a audiência. Isso me deixou um pouquinho temeroso, né? Mas tudo bem. Vamos que vamos, vamos. Vamos tocando o barco. E agora o Evilazo vai trazer a notícia que é de sua vontade, que ele deixou lá no grupo pra gente apreciar antes.
Pois é, trazer a notícia triste, então, né? Nesse sábado faleceu o dublador chileno Santoro, dublador brasileiro do Mestre Kami, que é um cara que tem muito trabalho como dublagem, ele é muito reconhecido pelos outros dubladores. Mais trazer, né, essa notícia. Eu queria ler rapidinho um texto sobre o legado dele que tem no Dublapédia, que exatamente foi atualizado depois do falecimento dele, né? Então vou ler aqui rapidinho. O anúncio da morte de Gileno nas redes sociais comoveu amigos, colegas de trabalho e muitos fãs do talento do dublador, como assunto sendo um dos mais comentados no meio do mundo da dublagem brasileira e dos fãs virtuais de Dragon Ball ao decorrer do dia. Em seu perfil no Instagram, Wendell Bezerra, o dublador do Goku, né? Pra quem não sabe, acho que é um dos dubladores mais famosos do Brasil. Repostou sua entrevista com Gileno em forma de homenagem e também escreveu: "O Brasil perdeu uma pessoa incrível, um talentoso dublador que marcou muita gente. Marcou não só pelo seu trabalho, mas também com sua personalidade cativante. Viva o Gileno." Ele também lamentou a perda do amigo em entrevista ao G1. "É uma grande perda, o Gileno era uma unanimidade, todo mundo gostava muito dele." A Marta Volpiani, dubladora da Dona Florinda, do Chaves, ela disse ao G1 que o Gileno, além de ter sido um dublador talentosíssimo, era um colega de trabalho ético, generoso e de uma sabedoria invejável. "Com certeza estará por muito tempo no coração daqueles que amam e no imaginário de uma legião de fãs que não esquecerão." E, por último, que a Angélica Santos, dubladora do personagem Cebolinha, da Turma da Mônica, disse que falar de Gileno é falar de energia boa e alegria. Ela também declarou em entrevista ao G1 que Gileno era uma pessoa muito humilde, que quando elogiava, olhava com uma carinha de quem tá pensando: "Esse elogio é para mim." Não perdemos só um profissional excelente, dedicado, atencioso e muito querido por todos os dubladores. Nós perdemos também um cara incrível, um ser humano doce, delicado, gentil, atencioso com todos, bem-humorado e de uma tamanha leveza que, quando a gente se encontrava nos estúdios e conversava, eu saía com um sorriso no rosto, que me fazia sentir como se tivesse ganhado o dia. Então, é uma perca aí triste do Gileno. Só falando de alguns personagens, focando aqui em anime, né, já que o nosso tema principal aqui no podcast, né? Além do Mestre Kami em Dragon Ball, né? Ele fez o Monge de Hamamei. Ele fez alguns personagens de Bakugan, que fez o avô, né, do protagonista. Ele fez o Koga de Pokémon. Ele fez o Yoki de Fullmetal Alchemist, em Fullmetal Alchemist Brotherhood. E fez uma série de outras vozes adicionais. É muito grande aqui a lista, não dá pra gente falar tudo. Então, fica só aí a nossa lembrança e homenagem a esse dublador tão importante aí no cenário de dublagem brasileira. Uhum. Pois é. É isso, Carlinho. Então
aqui a gente encerra a 72ª edição da Sessão Recadinhos do Padrinho.
E vamos para as considerações finais. Considerações finais, Joana.
Romance é muito bom, foi legal participar do podcast, espero que vocês tenham gostado. E é isso, não tem muito mais a acrescentar.
Rafa?
Eu nem sei o que dizer, sinceramente. Visitei o Vilar do Brasil e o Kita Kore, e é isso. Até a próxima.
Calírio.
Primeiramente, gostaria de deixar aqui enfatizado que, de maneira histórica, para o Kyodai Podcast, todos os temas até a edição 200 já estão definidos. Então, se vocês têm ideias de temas, qualquer coisa, deixem aí que depois do 200 vamos trabalhar neles, com certeza. Lembrando que o 200 vai ser gravado no início de junho e vai ser né, 200ª edição desse podcast maravilhoso. Entretanto, o próximo tema, que é um dos definidos, é um tema tradicional, onde vamos avaliar o início da temporada de abril.
Que eu tô com dificuldade de escolher qual anime. Tem muita coisa
isso
boa.
Eu ia comentar, porque diferente de janeiro, que o pessoal meio que já escolheu na lata sobre o que ia falar, abriu a concorrência para muitos aqui do grupo de podcasts está maior. Então vai haver uma certa disputa aí sobre quem vai falar do quê. Com certeza deve haver uma disputinha aí.
Rapaz, é muito estreia boa.
Mas esse é o tema do Kyodai Podcast 197, que será gravado no dia do trabalho, 1º de maio.
Olha aí.
1º de maio, dia do trabalhador, vai ser gravado o podcast. É isso aí. Dito isso, agradecendo a todo mundo como de costume, tanto os colegas aqui do podcast como quem nos escutou. Como de costume, visite o Twitter, a conta @ikyodai, da iniciativa Kyodai, que é a patrona aqui do Kyodai Podcast, junto dos co-idealizadores Anime Coach e Netuin. Originalmente era Anime Portfólio, depois passou a ser Anime Coach. E falando no Anime Portfólio, visitem ele, independente de estar encerrado ou não, visitem ele, Opinando, Elf Led Brasil, Kitekure, Shoujismo. E, Joana, eu reescutei aquele podcast sobre o Oremonogatari, deu vontade de rever o anime inteiro de novo. Puta que pariu.
Esse podcast é muito bom.
Mas, na verdade, assim, se eu for rever a Oremonogatari, vou rever alguns episódios específicos que eu sei que eu gosto muito, né? É porque eu sou daquela opinião que Oremonogatari funcionaria extremamente muito, muito melhor se fosse, no máximo, 12 episódios. Mas aí é uma opinião pessoal e por aí vai. Então, uma vez mais, muito obrigado a todo mundo e até daqui 15 dias com o Kyodai 197. Ah, e um recado, não sei, talvez Evilazo fale aí quem é a pessoa que ia falar de certo anime que não compareceu, né? Não sei se deu tempo de vocês descobrirem de quem ele estava falando nisso do cast, mas vamos ver, né, se vocês acertaram ou não.
Não vou falar, não. As pessoas não estão aqui.
É só um mistério.
As pessoas não estão aqui, não tem motivo de falar, não.
É o Luke, pronto.
Que coisa, né? Que surpresa, hein?
Bom, pra quem estiver escutando pela primeira vez, é surpresa.
A surpresa fica qual era o anime que ele queria falar. Aí é uma surpresa.
Eu não vou falar.
Não vai falar, não. A gente tem a imagem aqui e não vou mostrar.
Então... Mas eu fiz de birra. Eu deixei claro que eu fiz de birra.
Você tá certo.
Só pra ver se, Só pra ver se ele criava vergonha na cara e via pro cast. Ele não criou e não veio. Então.
Você tá certo. Então... Enfim, é isso, pessoal. Visitem os sites parceiros, visitem o Discord de Opinando.
Pra discordar naquele lugar lá.
E também pra conversar com a gente e assistir anime junto com a gente. A gente vê anime call lá todo domingo. A gente nessa temporada... Toda temporada a gente escolhe 3 animes pra ver. Essa temporada a gente tá continuando a segunda temporada de Vinland Saga. A gente tá vendo o anime spin-off de Konosuba, né? Konosuba, uma explosão no mundo maravilhoso, que é o da, baseado na Megumin. E a gente tá vendo também uma... Caralho, esqueci agora a continuação de Ganda, né? Ganda Wish for Mercury, é isso.
Uhum.
Então, estão dizendo esse anime, quem quiser ver junto conosco, é só aparecer lá todo domingo, 8 da noite, a gente tá lá. E é isso, no final, um abraço a todos, nos vemos daqui a 15 dias de trabalho e falou.
Falou, gente.
Falou.